bem-vindos ao Conexão Nintendo número 219. Eu sou o Jeff e eu tô aqui com o Jomon.
O Drop the Price parece que não funcionou.
pelo menos não foi a gente, né, Jomon? A gente tava quase em aumento o preço, véio, que isso aqui tá muito barato. Bom, no podcast de hoje nós vamos discutir sobre o que estamos jogando no Switch 2, as vendas dos primeiros 4 dias do Switch 2 e o anúncio do primeiro spin-off de Splatoon e muito mais. Mas antes, Jomon, por favor, fala para os nossos ouvintes o que eles podem fazer para nos ajudar.
Os nossos ouvintes podem nos seguir e nos avaliar nos principais agregadores de podcast, Spotify, Amazon Music, iTunes, Deezer. Dá 5 estrelinhas pra gente e ajude a nossa visibilidade nessas plataformas. Pode seguir a gente nas redes sociais, Twitter, Blue Sky, Instagram. O Chapéu tá voltando a postar lá, então agora tem as nossos episódios lá pra quem segue alguma dessas redes. E também pode entrar no site www.conexãonintendo.com.br e deixar um comentário.
Valeu, Jomon. Bom, vamos começar pelas vendas. Em 4 dias, Jomon, 3 milhões e meio de unidades vendidas. Novo recorde. E aí, Jomon, o que você acha?
Eu acho impressionante, né? Muita gente está colocando culpa, entre super aspas, disso na disponibilidade do console. Que a Nintendo produziu o suficiente, aparentemente, só não para o Japão.
Não mesmo.
Mas assim, até no Brasil, o Switch agora, o Switch 2, ele tá aparecendo nas lojas, ele tá esgotando, né? Enquanto não vê um lote grande de unidades. Então assim, eu acho que eles têm bastante unidade mesmo, teve muita unidade no início. Eu vi muito americano e europeu falando que conseguia entrar na loja e comprar, sem muitos problemas.
Uhum.
Mas mesmo assim, 3,5 milhões de unidades, batendo todos os recordes deles, e provavelmente de todos os videogames... É mérito, assim, se olha e falar, é estranho, a gente reclama muito do marketing da Nintendo, mas como a gente falou várias vezes, você lançar um videogame com Mario Kart já é uma estratégia matadora.
Mas sabe por que eu fico pensando, irmão? Eu fico pensando que, assim, a gente gosta de videogame, todos somos muito vocais e falamos coisas absurdas como isso vale, isso não vale, mas... Eu acho que o tamanho das pessoas que gostam, assim, acompanham o videogame é basicamente isso. Tipo, deve ser uns 5 milhões de pessoas. Gritando.
Pode ser.
Porque se você for parar pra pensar, eu falo assim, cara, eu achava, não é possível, isso aí vai esgotar. Vai ter scalper em tudo quanto é lugar do mundo. Mas não, aparentemente só afetou o Japão.
Sim, scalper no ocidente... Não deu muito certo. Mas eu acho que isso é estratégia também, assim. Você tem pessoas que são os que primeiro pegam, né? Os early adopters, em inglês.
Aham.
Uhum. Isso é menos. Né? Tem pessoas que olham e falam, vou esperar lançar, ir pro Natal. Assim, a gente tá falando de um público muito mais hardcore. Assim, um público que quer o lançamento.
Então, não. É exatamente isso. Eu tô falando do público que xinga. O público que, tipo... Eu concordo com você, existem pessoas que acompanham videogame que eles só pegam quando eles têm um jogo, eles acompanham as notícias, mas eles não são, tipo, eles não entram em guerra, vamos dizer, eles só olham pra Welcome Tour e falam, legal, não quero, não faz diferença pra mim.
Sim.
Tipo, ele vai esperar o jogo que ele quer e ele vai lá e comprar. Agora eu tô falando das pessoas que olham o Welcome Tour e falam, cara... Isso deveria estar incluso no console, tipo... Ou isso... A pessoa começa a xingar, tipo... Ou a pessoa começa a discutir. Talvez seja esse mais ou menos o número de pessoas. Porque quem acompanha videogame, todo mundo ficou preocupado pra se vai conseguir o console, não. Na dúvida foi lá e já puxou o gatilho, já.
Sim.
Tipo, se você tinha um mínimo interesse, você comprava só porque... Cara, eu sei que mais pra frente pode até ficar mais caro. Como os outros consoles estão ficando. E se você tinha dinheiro disponível, você vai lá e fala. E compra. Então, eu não sei. Talvez essa seja mais ou menos a medida da bolha de pessoas que se importam o suficiente pra ficar reclamando.
Concordo. Assim, talvez eu acho que ele pega um pouco a mais. Porque eu vi pessoas que eu falei, nossa, eu não achava que essas pessoas iam comprar. Eu acho que elas... Não são tão hardcore de videogame, elas só gostam bastante, mas não são tão, assim, não são super viciadas em videogame. Eu vi, assim, muita gente aqui na minha lista de amigos do Switch que eu nem imaginava que ia comprar um Switch 2 no lançamento, tava lá, jogando Pokémon Switch 2. Eu fiquei, nossa, tanta gente comprou aqui no Brasil assim, né? E no Brasil o preço não é o mais convidativo, né? Então, uhum. Mas eu acho que, assim, mérito total da Nintendo de mostrar que tem valor o Switch 2, pega o Switch 2. Tinha já aquela grande fome pelo Switch 2 há muito tempo, né? O sucessor do Switch, Switch Pro. E eu acho que ela fazendo isso com Mario Kart foi o... Eu acho que ainda que vai mais além da bolha. Eu acho que a bolha não é tão grande pra 3,5 milhões, assim. Eu acho que a bolha é menor. Ainda mais a bolha do reclama do preço, fala que... E que eu ainda li, Jeff, eu li de novo. E, assim, jornalista falando que... Ah, estou esperando o grande título... Eu reclamei isso no Buscar, inclusive. Estou esperando o grande título... do Switch 2 que justifica o Switch 2, né? O grande título da Nintendo, o título de peso da Nintendo. Eu olho e falo, mano, não é possível que essa galera não olha pra Mario Kart e ache que não é um título de peso. Então...
Ah, não, eu concordo com essa afirmação, mas você tem que entrar no contexto. Você fala, eu estou esperando o grande título de peso que eu gosto.
Aí eu aceito, não, mas a pessoa tá falando no contexto geral da nação. O contexto geral da nação é o título da Mario Kart.
Porque o contexto geral na nação é só você pegar o que vendeu mais. É Mario Kart.
Sim.
8 Deluxe.
Com certeza.
É. Mas assim, isso é resultado dos primeiros 4 dias. É aquela notícia pra você levantar os acionistas. Vendeu bem mais, né? Porque isso é só 4 dias.
Sim. Então, agora provavelmente começa a ter problema de lote, né? Não tem lote suficiente. Que 3.5 foi... Foi o que eles lançaram, agora aí vai diminuir pela falta de.
Mas assim, até o, sei lá, a internet populariza tanto o conhecimento que a maioria dos videogames, eles batem recorde no início, tipo, quanto mais o tempo passa, mais as pessoas, elas conhecem e basicamente quanto mais as pessoas estão conectadas, o FOMO bate mais forte e o pessoal que tem dinheiro vai lá e compra.
Sim. Mas eu acho que também foi uma estratégia da Nintendo que a gente viu o problema dessa estratégia no início, que foi vazamento de informação à torta e à direita. Porque ela deixou produzindo um monte de videogame, e muito cedo. Então, vazou muito rápido o Switch 2. Então, aquela tristeza, acho que do nosso início do ano, que a gente vê o console a primeira vez, a gente já sabia tudo do console. Sabia até que ele tinha mouse, assim que mostrou ele dando a derrapada no trailer. E aí nisso foi pra isso, né? Rendeu agora.
Aquela notícia que eu não sei, eu vi uma pessoa me mostrando, não sei se é verdade, que mandou até com firmware de, sei lá, antigo. É verdade, João?
Os primeiros títulos?
Que teve alguém que tinha firmware, sei lá.
Sim, sim, sim. Tinha o Switch, ele só começou a rodar jogo de Switch 1 depois da atualização do primeiro dia.
Ah, não, que tinha um console com firmware de fábrica, alguma coisa assim.
Aí eu não sei, mas eu sei que teve uns que, os primeiros que apareceram eram uns firmware antigos.
Basicamente isso, de novo, é importante, é um bom começo, mas eu acho que a gente tem que fazer um meia-culpa aqui, que a gente não acreditava na Nintendo que ela ia conseguir resolver o problema de scalpers, e ela resolveu.
Em uma boa parte do mundo, né? Na sua, não.
Não, mas você, assim... Você resolveu os problemas do mundo inteiro e não em casa? Resolveu.
Sim. Foi impressionante, foi impressionante.
Porque o Japão é, sei lá, 30%. Vamos supor, Jamon, você tirou nota 7.
Passou.
Passou, tá bom. Passou. Resolveu. Passou. É. Bom. Agora vamos falar do primeiro spin-off de Splatoon. Splatoon Raider, Jamon. Eu não entendi nada do trailer. Me explica o que aconteceu ali.
Assim, os três personagens que apareceram no trailer, né? São os personagens da banda Deep Cut, que são os músicos, né? Os idols do Splatoon 3. No jogo base, Splatoon 3 e no DLC, teve um problema que eles não foram muito foco, os três. Então, eles acabaram o DLC, eles focam na Pearl e na Marina, que são do Splatoon 2. E no Splatoon e no jogo base, eles aparecem como vilões. E você fica do lado mais da Marina e da Kali. Marina não, da Kali e da Mary, que são as idols do Splatoon 1. Então esses três personagens, eles acabaram tipo... Ah, eles são legais, estilosos. mas você não tem tanta profundidade neles. E, mas o que, que se sabe deles é que eles são ladrões, né? Além de idols, eles são ladrões. E eles querem dinheiro. E aparentemente começa o trailer com eles indo pra uma ilha.
Espera isso. Eu não tinha essa informação. Eles são ladrões?
Eles são. Eles vão pro lugar pra roubar tesouro.
Ah.
Eles, tipo, acho que os três se apresentam assim. Ah, tipo, ah, você tá indo roubar o meu tesouro. E aí eles vão lá e lutam com você.
Uhum.
E aí nisso eles estão indo pra essa ilha, provavelmente pra roubar um tesouro, pra pegar algum tesouro. E aí o helicóptero cai. E eles estão perdidos lá dentro. Imagino que seja uma alusão a Triângulo das Bermudas. E eles estão perdidos lá dentro junto com o personagem principal, que agora vai ser uma mecânica, mecânico, que você vai poder mudar, muito provavelmente, o personagem. E não falaram mais nada.
Você não joga com eles, você é um personagem à parte.
Você é um personagem à parte. Você vai falar com eles, provavelmente vai lançar inclusive amiibo deles, porque eles já, os três estão com roupa diferente, perfeito pra amiibo. E você não, a gente não tem uma noção nenhuma de gameplay, sabe que eles vão estar lá e que você vai ter que, e você é um mecânico. Aí, se é um jogo de exploração, se é um jogo de sobrevivência, o que que ele vai ser não se sabe, não sabe se vai ter multiplayer. Provavelmente, eu estaria que não. Eu acho que esse vai ser um Splatoon exclusivamente single player. Ou co-op,
talvez. Acho que esse jogo é físico? É $60?
Eu chutaria que é. Eu chutaria que é e eu chutaria que talvez o Splatoon... É bom isso, minha opinião. Bom, porque afasta o Splatoon 4. Pega o Splatoon 4, deixa crescer mais ideia, deixa mudar o jogo. Porque eu acho que o 1, 2, 3... foram próximos, né? O 2 e o 3, inclusive, na mesma geração. E o 1 e o 2 foi muito perto. Foi 2015 e 2017. Foram 2 anos de diferença. Uhum. O 3 demorou mais tempo, mas foi na mesma geração. Então, assim, você vê uma evolução no Splatoon 1, 2, 3. Só que eu acho que poderia dar uma respirada, né? E, então, uhum, você lançar um spin-off, você não obriga a galera a comprar, igual você faz com DLC, que você obriga a galera a comprar o jogo base. E você pode explorar outras formas de jogar. Assim, a gente já teve essa mudança, né? Nos DLCs do Splatoon 2 e do Splatoon 3, são modos relativamente diferentes de jogar. O 2, ele foi um foco mais em missão, que o 3 expande isso também. E o 3 DLC foi um roguelite. Então, com várias coisas aleatórias pra você jogar, a cada parte você vai escalando uma torre, e a cada ida na torre você vai pegando upgrades diferentes pra deixar a sua escalada diferente. Então acho que é legal eles pegarem Splatoon, tenta fazer uma coisa nova, construir robô, mecânico, provavelmente vai construir robô, vai construir a base, o que que vai construir, né, porque é um mecânico, e o Gear ganhou pelo jeito naquele Splatfest lá, acho que o primeiro Splatfest triplo, que era Gear, Fan ou Food, aí teve, estamos de mecânico.
Ah, peraí, se o Food tivesse ganhando, a gente ia ter um spin-off com os ladrões, tipo, plantando coisa na fazendinha, tipo...
Poderia.
Eu acho que eles manipulam isso aí, João. É, vou colocar aqui a teoria da conspiração aí, informação tirada do nada ali.
Mas, Jeff, quem ganhou foi fã.
Foi fã?
Foi fã que ganhou. Peraí, deixa eu ver. É, foi fã. Ah, não, mentira, foi Gear. Fã ganhou Halftime, eu acabei de pegar aqui, foi Gear que ganhou. Então é, se fosse Grub ou Fã, tava ferrado. Então foi Gear. Foi tanto Splatfest que eu não lembro mais nenhum resultado daquelas coisas. E aí nisso, enfim, a gente não tem informação mais, eu acho que vai ser um jogo preço cheio, não vejo por que não ser um jogo preço cheio, $60 ou $70, visto que ele é exclusivo de Nintendo Switch 2. Só tem que justificar conteúdo, né, mas... Eu espero que bastante, visto que vai ser um Splatoon sem multiplayer.
Ah, então isso aí deixa um pouco mais interessante pra mim. É. Single player, eu acho que é o que o pessoal precisa. Eu não sei, é a parte que Splatoon, entre aspas, não peca, mas tipo, não é o foco dele, né? Eu acho que
não é o foco.
Melhor.
Mas eu acho que o 3, ele melhorou muito o single player, assim. O 1 e o 2, o single player do jogo base eu não gosto. Eu gosto do DLC do Splatoon 2, mas o single player do Splatoon 3 eu achei muito, muito bom, assim, acho que a maior parte do tempo eu não joguei muito Splatoon 3, confesso, acho que eu tenho 30 horas de jogo, mas 20 deve ter sido, umas 15, vai, deve ter sido single player. Então, estamos no caminho do Splatoon single player, agora com coisas novas, né, com bem mais coisas novas.
E você, Jamon, tá animado pro spin-off?
Tô. E assim, eu estou mais animado agora porque Splatoon 3 teve uma atualização, e essa é a sequência desse vídeo, né? Que eles, inclusive, primeiro anúncio de videogame, de jogo, anunciado no Nintendo Today, primeiro.
Uh-huh.
Eles deram um aviso lá, trailer de Splatoon. Na hora eu tava trabalhando, olhei e falei, putz, deve ser alguma coisa importante, porque apareceu um aviso, nunca aparece nada aqui. E aí eu deixei pra ver depois, e aí acho que 15 dias depois eu entrei nas redes sociais e tava falando lá que Splatoon Raiders tinha sido anunciado. Aí eu falei, tá, agora deixa eu ver o vídeo. Então foi esse o anúncio. E aí nisso eles anunciaram junto que Splatoon 3 ele recebeu a expansão 10.0, que na verdade, além de ser uma expansão ter 30 kits novos, né, são armas que já existiam, só que agora elas vão ter mudança, são armas com arma secundária e com especial diferentes, então eles chamam isso aí de kits, e esses no caso são os terceiros kits, porque essas armas já têm duas variações, essa terceira variação dessas armas. E além disso, ele vai ganhar um update. Ele ganhou um update para o Switch 2, exclusivo para o Switch 2, que deixa o jogo todo em 60 FPS, né, inclusive na praça principal, e pelo que eu li, 4K também, né, Ultra HD. E isso me deu uma animada, eu voltei para jogar Splatoon 3 um pouco. Inclusive, eu fiz uma coisa que eu não tinha feito ano passado, ou ano retrasado, que foi comprar o DLC. Então, fui lá, comprei o DLC do Side Order, e falei, agora eu quero jogar isso aqui no Switch 2. Né? Eu tava procurando um jogo para jogar um pouquinho mais no Switch 2. Então, Splatoon 3, eu voltei a ficar animado com o Splatoon ali. Eu quero ver o que eles vão fazer. Eu ia comprar de qualquer jeito Splatoon Raiders, mas eu quero ver o que eles vão fazer. Estou animado.
Agora você pode usar a desculpa de... eu perdi porque o cara tá na versão do Switch 2, eu jogando na versão do Switch 1.
Você tem essa desculpa. Mas eles falaram que é mais ou menos pareado, né? Não tem diferença. Inclusive, Jeff, a versão do Switch 1, ó, toma essa, recebeu downgrade pra tirar algumas coisas de fundo nos mapas da versão do Switch 1. Pra que não tenha queda de FPS e ficar de The Sync com o Switch 2. Porque as lutas, né? Os duelos online, eles eram 60 FPS no Switch 1. Mas aparentemente com uma queda aqui e ali. Então eles mudaram algumas coisas, eu li que eles mudaram algumas coisas no jogo original do Switch 1 pra ele parar de ter esses problemas. No Switch 2 continua igual.
Ah, entendi.
E assim, fora do Switch 2, que é padrão, é a personagem de fundo, que igual Pokémon Scarlet Violet, personagem de fundo que diminuíam o FPS, agora estão todos a 60 FPS. Então, o show, inclusive, o grande festival, que foi o evento final do Splatoon 3, que teve os três grupos de idol tocando, e um monte de bichinho balançando lanterninha, eles rodavam, principalmente os mais distantes, eles rodavam bem mal. Ah, e agora você vê todo mundo balançando a lanterninha a 60 FPS, super bonitinha.
Entendi. É isso, Jomão. Não quer falar mais alguma coisa sobre Splatoon?
Não, eu tô animado e a Nintendo tá aí já lançando outras atualizações de Switch 2. Quero ver mais, né? Quero ver Pikmin 4, quero ver outras coisas. Xenoblade, 4K.
E o anúncio do Splatoon Raiders acaba com o possível Direct de June?
Eu acho que acaba.
O Nintendo Today, ele mata os Directs? Agora vai ser tudo não.
Não, eu acho que o Nintendo Today não mata os Directs. Inclusive, a gente teve o Direct do Switch, né? Mas eu acho que o Splatoon acaba porque a Nintendo realmente, ela não tá precisando. Eu acho que acaba com o Direct da Nintendo. Eu acho que ela pode mostrar um Partner Showcase, mostrando porque a gente teve o Summer Games Fest, a Microsoft, tudo... E não teve anúncios pra Nintendo Switch 2. Muitos, assim, acho que não teve nem... Teve muito... Eu não lembro se teve algum. Deve ter tido algum e eu só não lembro. Mas eu acho que um Partner Showcase é possível. Eu não acho que um Direct da Nintendo é. Porque a Nintendo, se for considerar a Kirby, o Star-Crossed World, eu não lembro agora o nome direito. O Kirby, Mario Party, Jamboree, Pokémon AZ, Metroid Prime, Kirby. Eu acho que a Nintendo tem o suficiente pro ano todo já. Se colocar Splatoon aí no meio também, acho que nem precisava de Splatoon. A gente já tinha conversado sobre isso. Ela tem pro ano inteiro. E o jogo dela, o grande jogo do ano dela é Mario Kart. Foi o lançamento do Switch 2 com Mario Kart. Eu não acho que ela precisa, ela só vai provavelmente lançar a atualização. E não precisa. Sinceramente, ela pode jogar em setembro um Direct, sem problema nenhum, porque o ano dela tá bem.
Pra falar que Metroid Prime 4 tá vindo.
É. Ela pode falar do Kirby.
Que não saiu em 2025, mas 2026, primeiro semestre sai.
É. O Metroid Prime, ele pode aparecer no Nintendo Today, o anúncio dele, de data. Todos os jogos podem aparecer no Nintendo Today, anúncio de data. Então, acho que talvez a Nintendo não tenha nesse mês. Inclusive, por isso, sei lá, se foi por isso que a Game Freak resolveu, a Pokémon Company, resolveu jogar já anunciar o Pokémon Presents lá pra julho, 2 meses antecedente. Pra olhar e falar, não vamos esperar porque não vai ter. Não tem o que esperar pra anunciar.
Ah, e se eu fosse a Nintendo, eu jogava Splatoon Raiders pro ano que vem. Porque Splatoon é uma franquia que vai bem em casa. A pior coisa é você ir bem em casa e não ter videogame disponível para as pessoas comprarem.
Mas eu acho que vai ser ano que vem, Jeff. Eu não sei. Um que tá com muito cheirinho de ano que vem é o Kirby Air Riders. Porque a gente não tem nada. Né? A gente parecia muito inicial. Mas vamos ver, né?
E coisa que tá pro ano que vem, e um pouquinho mais pro ano que vem, é live action de Zelda, João. O que aconteceu?
Ele foi adiado por um pouco tempo. Não dá nem 2 meses, né? 26 de março de 2027 era a data original, que ia estrear o live action. Agora vai ser 7 de maio de 2027.
Essa data é mundial ou eu vou ter que esperar um mês pra assistir que nem coisa do Mario?
Boa pergunta. Eu não faço a menor ideia se a data é mundial ou não. Mas eu acho estranho, assim, você jogar tão pouco tempo, um mês e pouco, pra frente. É, não dá pra fazer muita coisa, eu acho, com isso, né? Falar, pra melhorar a produção, não sei o quê. Não muda muito, né?
É que eu não sei, eu não sou... A gente não... A gente tem um podcast de Nintendo, a gente não entende nada sobre o filme, mas talvez seja ajustando um calendário mais competitivo, não sei. Algum spotlight que você mereça,
Eu também pensei em... vai ter alguma coisa que eles não querem competir com. Também pensei nisso. É. Ou algum ator ficou gripado, sei lá, e atrasou um mês a filmagem.
Pode ser também. Pode ser pouca coisa, acho que... É a velha a história dos brinquedinhos do McDonald's chegam antes do que deveriam.
Nossa, às vezes muito antes.
É, então. E pra fechar, Call of Duty... Vindo para o Switch 2, não esse ano, João.
Não esse ano. A Microsoft ela encerrou a apresentação dela, que foi bem qualquer coisa, inclusive, com Call of Duty Black Ops 7, né, a grande surpresa deles. E aí falaram, esse jogo aqui tá pulando o Switch 2, mas acalmem-se, a gente vai desenvolver Call of Duty para o Switch. A gente tinha conversado já sobre isso, a Microsoft falou que ia lançar jogos para o Switch.
Ela teve que prometer com a fusão lá da Activision,
Mas ainda não é a vez. Fica só na promessa. Aparentemente, promessa vale, né, pra isso.
É, 10 anos, acho que não passou nem dois. Deve ter passado 2 anos, no máximo 3, do acordo judicial. Mas e aí, Jomon? O que estamos jogando no Switch 2? Estamos empolgados? Já deixamos de lado? Já acabou a lua de mel? Não acabou a lua de mel?
Não, Jeff, eu tô adorando o Switch 2. A gente conversou um pouco antes de começar a gravar. Fazia tempo que eu não tava empolgado jogando Switch. Tava cansado, o console tava lento, tava rodando mal. Né? Então, putz, eu tô jogando agora Splatoon 3, eu comprei o Side Order. Tô aproveitando a expansão, a atualização da 10.0 dele. Muito gostoso o jogo, eu lembro que, eu não lembro se você, o Chapéu depois falou que ele gostou. Eu lembrava que, na minha cabeça, foi muito mal recebido por vocês dois. Eu não lembro, você jogou o Side Order?
Eu completei o Side Order, eu não gostei, eu acho que, minha memória também tá ruim, mas acho que a nossa recepção foi meio mista, assim,
E na época, acho que eu tava com algum problema financeiro pra variar, e aí nisso eu acabei não pegando o Side Order. E tô gostando muito do jogo, eu tô naquele gostinho do Switch, ele rodando muito bonito, bem. Então eu tô me divertindo.
Eu lembro, A gente ficava sonhando pra ter o piso de refrigerante lá. Da máquina, da vending machine.
É. Não lembro disso.
A gente ficava subindo o andar esperando. Ah, eu quero um lugar que não... que não tenha bicho pra matar. E é bem repetitivo. As coisas.
Sim.
E também uma coisa que eu lembro é que... Não sei, às vezes você cai numa... É aquela coisa de roguelike, você cai numa fase que você não tem o que fazer, você não tem poder pra... você não consegue...
Ah, sim, aí você buildou mal.
É, fazer mágica. E o quadrado de cores, a paleta de cores lá, eu achava meio chato também.
Entendi. Mas eu tô gostando muito. Eu tava jogando Mario Kart World também, joguei um pouco. Preciso jogar mais do Nintendo Switch Welcome Tour. Né? Eu tô jogando mais esses três jogos. Pokémon, eu dei umas capturadas, eu falei, ah, beleza, tô sem paciência de ficar capturando um monte de bicho. Tá muito bonito, queria ter jogado assim, mas não tá no momento agora. Uhum. Então eu tô nesses três por enquanto, Jeff. E você, tá jogando o quê?
Uma pergunta, Jumon. O pouco que você jogou Welcome Tour, R$60 vale, Jumon?
Vale, mas isso eu quero falar depois. Eu quero falar no review que a gente vai fazer. Mas,
tá, mas
sim,
só pra...
Vale,
é, só... Vale. É.
Assim, vale, depende... Você... Eu acho que a melhor pergunta é... Você lê Ask the Developer? Você se diverte lendo Ask the Developer? Se a palavra... Ou o antigo Iwata Asks... Que são aquelas... Pra quem não lembra, são as entrevistas com os desenvolvedores... Entrevistas com as pessoas que desenvolvem o jogo...
Não, Jumon, mas... Pera aí, Jumon, mais polêmicos. Você é verdadeiro fã de Nintendo?
Não vou ser polêmico. Eu quero, tipo... Pergunta, você se diverte com os bastidores? Se você se diverte com os bastidores, curiosidades... Puta, $60 vale muito. É um passeio num...
R$60.
R$60, é. $60 não vale. Mas R$60 vale. Tipo, se você não gosta... Mano, esse não vai ser um jogo pra você.
Sabe o que não vale R$264,90, Jomão? Ah. Survival Kits.
É verdade, eu vi que você comprou isso, Jeff. O que que aconteceu?
O que aconteceu é que eu olhei pro meu Switch 2 e eu falei, cara, eu não tenho nenhum jogo pra jogar com a minha esposa. Ela não gosta de Mario Kart.
Aham.
E eu tenho Switch 2 e eu não quero jogar coisa do Switch 1. Eu não quero... Eu poderia...
Não quero jogar Fantasy Life com ela.
Não, ela não gostou de Fantasy Life. Aliás, o meu plano era jogar Fantasy Life no Xbox e ela jogando no Switch 2 ou no Switch 1, mas ela não gostou. Aí eu fui lá e falei, qual o jogo multiplayer que eu vou comprar aqui? Eu falei, Split Fiction tem o mesmo problema de Takes Two. Eu falei, esse joguinho besta da
Street Fighter 6 não era uma coisa que vocês estavam achando interessante, então.
Ah, não, nem eu gosto de jogar jogo de luta.
Entendi.
Eu falei, vamos jogar um jogo bobinho. Eu fui lá, quando eu vi que esse jogo tinha o Game Share, eu falei, cara, eu preciso comprar esse jogo, né? Porque qual jogo da Nintendo tem o Game Share agora disponível? De Switch 2.
Difícil. Eu acho que nenhum, né, por enquanto.
Aí eu fui lá, eu falei, comprei, ia me arrepender. Sabia que ia me arrepender. Mas no final das... Final das contas, Jumon, eu vou te falar o que eu fiz. Eu abri... Esse jogo, ele tem até duas pessoas, né? Multiplayer local. Você consegue dividir a tela em dois. É aquele jogo que, pra quem não sabe quem é Survival Kids, é aquele jogo que travou na Direct, aquele jogo de pescaria, que você vê o pessoal cortando lenha, adoidado.
O jogo que travou na Direct é ótimo.
E ele trava no Switch 2, ele não é tão muito bom, não. Mas é um recurso dele que ele é interessante, né? Que na Direct tava lá todo mundo feliz, tinha quatro pessoas batendo, mas isso é quatro pessoas online. Então acho que, se eu não me engano, você tem que fazer com dois Switch 2, ou seja, já é difícil achar uma pessoa que tenha uma cópia desse jogo. Só que eu fui lá, comprei e testei o Game Share com o Nintendo Switch 1, né?
Sim.
Eu tinha, por exemplo, o setup aqui em casa foi... Eu tinha, na verdade, tinha mais Switch do que jogadores em casa. Eu tô com três Switches. Eu tenho a primeira versão, a versão do Animal Crossing, a versão OLED e o Switch 2. Mas aí eu usei... Eu chamei a minha mãe pra jogar aquele jogo besta, porque tinha pescaria. Minha mãe jogou no Switch 2, minha esposa jogou no OLED e eu joguei no Switch normal. E, óbvio, eu tava sofrendo pra caramba, Jomon. Por quê? Porque a tela do Switch 1 ela já é menor que a do OLED e é menor que a do Switch 2. E ele fica menor ainda, porque ele fica aquela barrinha do Game Share.
Verdade, sim, verdade.
É. Ou seja, eu tava achando... Tipo, eu tava jogando, eu tava olhando pra tela da minha mãe pra conseguir jogar no meu.
Senão não dava pra ler.
Mas a parte boa é que funciona. Tipo, dá pra jogar as três pessoas de boa. Só quem vai sofrer é quem tem a versão mais atualizada. Se eu tivesse com o Switch 2 fazendo isso, eu acho que eu ia ficar feliz. É. Mas é uma versão de cooperativo bestinha. Eu acho que esse jogo Survival Kids, se eu não me engano, ele tem no game. Não sei, acho que é no Game Boy.
Sim, inclusive ele saiu no Switch Online recente.
É. E é basicamente isso. Você monta a barra. Você monta a barraca, pega recurso. Acontece alguma coisa que eu não sei porquê. Ou eu deveria saber porquê, mas eu não prestei atenção. Mas você tá numa ilha e a ilha, a água sobe. Ou a água do mar sobe. E você tem que ir pra algum lugar mais alto pra você sobreviver. E você tem que desmontar a barraca e montar num lugar mais alto. São vários mini puzzles que você tem que ficar fazendo. Aí toda hora você tem que pegar recurso, comer pra você ficar forte e conseguir escalar. Você tem aquela estamina de...
A la Breath of the Wild.
Pra você subir um morro. Aí você... Ou seja, a minha mãe ficou só pescando. Pegando estamina pra gente, a gente ia lá, fazia as coisas, fazia os puzzles, puxa daqui, puxa dali. E é basicamente isso. Tipo, é um jogo. Tem muito puzzle nesse jogo. É puzzle bestinha, mas eu confesso que teve alguns ali que eu fiquei meio perdido, assim, que eu tive um pouco de dificuldade. A vara de pescar, ela serve tanto pra pescar como um grappling hook, tipo. Você tá em cima de uma. Você tá em cima. Você tá num lugar alto, aí você joga a vara de pescar, ele puxa um pedaço de tronco, aí você vai fisgando, você vai puxando ele pra cima, porque você não conseguia carregar ele manualmente. E tem mais o que? Tem o abanador, que serve pra você basicamente empurrar coisas. Eu confesso, João, que foi umas 3, 8 horas jogando isso aí.
Você gostou, você não gostou, o que aconteceu?
Eu acho que não vale a pena. Mas eu acho que esse jogo, ele é excelente pra jogar com criança ou com gente que não tem habilidade pra jogar. Eu acho que é o jogo perfeito pra quem não gosta de Mario Kart e jogar. Eu acho que ele funciona. Eu acho que é um jogo que é muito de você jogar com criança mesmo. Tipo, você segurar a mão de alguém e falar, faz isso, faz aquilo. E da pessoa aprender a movimentar o Joy-Con, porque quando eu comecei a jogar, minha mãe não conseguia pular no porque tem algumas sessões de plataforma pra pular. E depois eu vi que ela tava pulando melhor, que ela tava conseguindo fazer as coisas. Só que conforme for progredindo e ficou mais difícil o pulo, ela só quis ficar pescando. Mas de qualquer jeito funcionou. Eu acho que esse jogo ele é muito simples, ele é muito raso, mas eu acho que ele dá aquela sensação de, tipo, não é aquele jogo que você desliga sua cabeça e começa a jogar, tipo, sei lá, Fantasy Life ou qualquer jogo de tipo Animal Crossing. É um jogo que você tem que prestar atenção e você engatinha pra você entender como que joga videogame, assim. Eu acho que ele tem o seu espaço. Né? Mas eu não consigo recomendar pra ninguém, porque eu tô ouvindo esse podcast e não não é esse público.
Entendi.
Vai achar tudo muito básico. Talvez eu ache o preço um pouco salgado, mas eu acho que é um jogo bem... É um jogo que encaixa muito. É pro pai introduzir o filho a jogar videogame. Né? Ou filha. Né? Eu acho que vai mais nesse sentido. E acho que o Game Share, ele funciona, mas ele tem as suas limitações. Eu acho que nunca vai ser o modelo ideal pra jogar. Às vezes dá umas... Dá engasgada na gameplay, que eu não sei se é por causa do jogo, que o jogo ele é mal feito.
Entendi, é mal otimizado.
Mas pra mim a experiência foi boa. Eu tive uma boa experiência com esse jogo. E sim, eu, até quando eu comprei, eu achava que eu tava sendo maluco de ter comprado, ter gastado tudo aquilo nesse jogo, mas acho, né, não é, não vai revolucionar nada, mas ele funcionou aqui em casa.
Nossa, Jeff, esse início de geração é sempre umas, é bom lançar jogo no início da geração, né, porque seu jogo é mais ou menos, mas ele ainda vende considerável porque tem pouco título novo, né, a galera quer novidade.
Ah, eu quero novidade. Eu só ligo aqui em Vampire Survivor porque eu sou obrigado quando vem visita em casa.
Pô, agora ele tá rodando sem problemas no final também do jogo, não tá?
É, tá, tá. Eu rodei Vampire Survivor, tá rodando bem. Meio com um monte de coisa ali, mas é, eu não aguento mais.
Eu tenho que voltar pro Vampire Survivor porque eles implementaram a gente. Vai no, é, notícia no meio da. Dessa sessão. Eles colocaram cross-save pro Switch agora. Antes não tinha.
Aham, você consegue jogar no computador e não...
É, e eu tenho o meu save mais avançado do computador. Então eu quero... Eu tenho que fazer isso aí pra passar, porque eu tenho todos os DLCs nos dois consoles, né? Tanto no Steam quanto no Switch. Então deixa eu passar tudo pro Switch e continuar jogando Switch. Eu vou fazer isso depois. Bem lembrado.
É... E eu tô jogando também Yakuza 0 Director's Cut. Meu terceiro Yakuza.
Mas é o primeiro, o segundo que você vai terminar.
É, acho que sim. É porque eu joguei o 1 no Switch 1. E o Like a Dragon eu abandonei, acho que perto do final. Ou na metade do caminho, porque Yakuza é muito longo, a gente nunca sabe o que vai acontecer. É, eu tenho elogiado, eu não sei se eu tenho elogiado, eu não sei se isso é... É porque isso, esses jogos eles são remakes, né, Jomon?
O 0 não. O Zero é novo.
O Zero é novo? De
novo
quando?
No PS4.
Ah, tá. Novo no PS4. A jogabilidade tá muito boa. É, bater ali é muito, tá muito... É, o combate que eu não gostava no 1 do Switch, que aí eu não sei se é por causa do Switch ou se é por causa do... É, do jogo que era refeito, mas o combate tá muito bom. Joguei os 4 primeiros capítulos... A história eu não gostei muito. Quando eu joguei o 1 e você falou que eu precisava de informações do 0 pra saber o resto da história, eu sinto que eu tô jogando o 0, que é o que as pessoas recomendam, e eu ainda falta pedaço da história, porque eu não tenho contexto. De repente eu tô jogando com o Kiryu, aí do nada, sem explicação nenhuma, eu sou o cara do tapa-olho.
Majima, né? É o nome dele?
É. Então, eu acho que eu já aceitei que essa história, por mais que você tenha prestado atenção, ela não tem contexto algum. Eu sinto que as piadas que eu gostava, que eu gostei muito no 1, eu não sei, eles... No 0, elas foram reduzidas. Eu acho que o humor do... Pelo menos o pouco que eu joguei, o humor do 1, ele tá melhor. Até quando você enfrenta os ratatá da vida lá, que fica em Kabukicho lá. Os personagens do 1 pareciam mais engraçados.
Entendi. Isso que o Zero, acho que tinha uma... É que tem side quest, né? No Zero, eu lembro que eu fiz no início do jogo, tinha uma side quest lá que você... Ah, não, não era no Zero. Será que eu vi um vídeo disso, de um cara bebê gigante?
Eu não
um
sei.
Cara querendo ser mimado, é ele de fralda, tipo um cara de empresa normal, só que o cara tava de fralda porque ele quer ser mimado.
É. Ou seja, basicamente é o Japão antigo. Yakuza 0 de retratos. O Japão antigo. Coisas
Japão
da...
antigo, calma. 80, né?
É. Bem. Cara, quando eu vejo o Japão dos anos 90, eu já acho antigo.
Não, não. É porque se fala antigo, aí parece que você tá puxando Edo, sabe? Parece que você tá puxando samurai. Não.
Ah, não, isso é o Japão que não existe, é o Japão fantasioso.
Entendi. O Japão começou ali em 80, é isso.
É, não, as estruturas. Vamos supor, em 80 tinha a loja Don Quixote, e ela existe até hoje. É, esse continua sendo o Japão.
Entendi.
Mas. Yakuza, ele é muito engraçado, porque. Principalmente pra quem mora no Japão, é tipo... Cara, todos aqueles esquemas que a gente vê no Yakuza é tipo, é como se fosse paródia pra gente. Porque aqui é um lugar muito tranquilo. E sim, tem gente que...
Existe crime organizado.
É, existe crime organizado, mas assim, uma coisa no seu dia a dia. É uma coisa muito específica em cidade grande. Sim, tem japonês que tapeia turista, assim como todo lugar, a maioria dos lugares tem gente que tapeia turista. Mas do jeito escrachado de como é, tipo, por exemplo, no jogo você tá andando e os caras te chamam pra briga toda hora. Na vida real, um cara falou mais alto é motivo de todo mundo parar e olhar, tipo.
Ah, não, sim, eu espero. Acho que ninguém vai jogar Yakuza, vai falar, no Japão é assim, né? A cada rua tem três brigões.
Então, tipo, é tão caricato que você fala, você sabe que isso aqui é brincadeira, né? Mas, no geral, eu acho que, assim, tá rodando bem no Switch, eu tô bem feliz. E aquela coisa, quando eu fui comprar Yakuza 0, eu tava em dúvida de se eu ia comprar Cyberpunk como meu jogo de single player. Só pra ver como é que é e testar. Mas eu fui no seguro e eu falei, ah, isso aqui eu sei que eu gosto. E, por enquanto, eu tô gostando, mas, com aquela coisa, tipo, poderia ser mais engraçado.
Eu acho que Cyberpunk não é um jogo pra você, Jeff, conhecendo assim, mas...
Não, eu sei, mas eu queria um jogo pra testar o single player.
Entendi. Mas ia ser um jogo mais bonito, isso eu tenho certeza, Cyberpunk é.
É, que, na verdade, de novo, queria ver... A gente só quer ver, na verdade, né, nem jogar. Só ver se tá funcionando.
Tipo, isso compra, é mentira, né?
Por curiosidade, a gente compra pra ver se o Switch é tudo isso. Se eu pegar e jogar Cyberpunk e isso tá funcionando, tá, a culpa é dos desenvolvedores, o Switch aguenta. Agora o Switch 1 a gente descobriu que os jogos da Nintendo estão rodando tão bem que a culpa era do Switch 1. Não tinha gente fazer mágica ali.
Sim.
Se você gostou do que ouviu e quiser interagir com a gente, entre no nosso site conexonintendo.com.br, nos mande uma mensagem. Nós gostaríamos muito de saber qualquer coisa que você tá pensando sobre o Switch 2.
Ou sobre o Switch 1. Continua lá, né? Mas.
Também, né?
Sobre o 3DS também, né?
3DS não dá, né? 3DS. A única pessoa que pega o 3DS hoje em dia, Jomon, é a pessoa que vai lá no museu da Nintendo lá pra pegar o Street Pass do Miyamoto. E tem que torcer pra eles estiverem esvaziados lá.
O Street Pass dele?
Senão você não ganha. Bom, é isso, pessoal. E até a próxima.